Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou Jairo Martins, o cachacista, sommelier de cachaças. Também sou professor, autor, consultor, conferencista e palestrante do segmento de bebidas espirituosas, ou seja, destiladas, com ênfase em cachaça no Brasil e exterior. Um tema bastante recente, tivemos o lançamento das diretrizes estratégicas da cadeia produtiva da cachaça no dia 17 de dezembro último, elaborada pela Câmara Setorial da Cachaça, que faz parte do Ministério da Agricultura. Então, esse tema foi um tema, eu diria, é o tema do momento. Para falar sobre esse assunto, eu tenho um enorme prazer de entrevistar ninguém menos importante do que Alexandra Machado, que desde 2018 é a presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça, órgão consultivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Alexandra é advogada, tributarista, formada pela Universidade Católica de Salvador, com especialização pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Cursou também a London School of Economics e atua no setor de bebidas alcoólicas desde 2008, com vasta experiência nacional e internacional na área de relações institucionais. Seja bem-vinda, Alexandra, ao canal da Cachaça. Eu agora te passo a palavra para cumprimentar os nossos ouvintes.
Olá, saúdo a todos. É um enorme prazer, professor Jairo, estar aqui no seu podcast falando sobre as diretrizes estratégicas da cadeia produtiva da cachaça. Muito obrigada pelo convite.
Então, Alexandra, eu tenho uma série de perguntas e a primeira pergunta que eu teria seria que você nos contasse um pouco sobre a sua entrada para o setor de bebidas, né, com uma formação, né, em advocacia, e quais têm sido os seus principais desafios nesse setor de bebidas alcoólicas.
Então, professor Jairo, eu ingressei no setor de bebidas alcoólicas em 2008 e desde então tive experiências em cargo executivo, de associação de classe, gerência em relações governamentais, coordenando comitês e grupos de trabalho e, dentre muitos desafios, aquele que persiste é como liderar pessoas para objetivos únicos e de alto impacto, como é o caso das nossas diretrizes estratégicas.
E nesse setor da cachaça, Alexandra, você ocupa o tão almejado cargo de presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça, né? Que, como nós falamos, é um órgão consultivo do Ministério da Agricultura, né? Você poderia nos explicar um pouco quais os objetivos das câmaras setoriais, porque nós sabemos que a única não é a da cachaça e tem várias, eu diria, 30 no mínimo.
Uma observação que eu sempre faço é que as câmaras setoriais possuem um regimento próprio. Os presidentes, eles são designados por portaria, mas eles não são funcionários. Eles não se enquadram no quadro de funcionários públicos do Ministério. E a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça não é diferente. Como o senhor bem disse, é um órgão consultivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que, além de ser um organismo de consulta dos órgãos de governo acerca de temas relacionados, né, ao produto e à sua cadeia de valor, é um fórum democrático para endereçamento das demandas do setor privado. A Câmara, ela é composta por associações do setor de âmbito nacional e estadual e que representam todos os portes de empresas, micro e pequenas empresas, médios e grandes produtores, que possuem direitos iguais de voz e voto, já que as decisões são tomadas por consenso e por votação. Hoje nós somos 36 membros e, além de representantes do setor privado, nós temos também representantes de organismos do poder público, para os quais as demandas do setor produtivo são endereçadas. Então, nós temos, como integrantes da Câmara, o próprio Ministério da Agricultura, a através da Secretaria de Política Agrícola, nós temos Apex Brasil, temos Embrapa, temos Inmetro e NPI. Então, é um grupo bem diverso, bem multifacetado.
E aí, eu já engato na terceira pergunta, né, que é exatamente que a gente tem percebido que as mulheres têm tido um papel bastante exitoso no setor da cachaça, seja produzindo, seja em funções meramente técnicas, funções executivas, né, como é o seu caso, profissionais de serviço, na gastronomia, né, em alimentos e bebidas. Né, eu queria saber um pouco do seu ponto de vista com relação a isso.
Eu recebi o mandato das mãos de uma outra mulher. Né? A minha antecessora na presidência da Câmara Setorial era uma mulher, a nossa grandiosa amiga Margarete, de Pernambuco, presidente da Associação Pernambucana dos Produtores de Aguardente de Cana e de Cachaça do Estado. E eu me sinto muito honrada em poder estar à frente desse colegiado. Numa análise assim, muito particular, acredito que isso se deve pela coragem das mulheres em romperem os padrões, em romperem os paradigmas. E essa coragem é só um dos frutos, dentre muitos, de trabalhos e movimentos de décadas de um coletivo. A cachaça era um produto antes preponderantemente, né, do mundo masculino, e a mulher veio e se apoderou desse espaço. Hoje nós temos confrarias de mulheres, né, mulheres que se reúnem para apreciar cachaça, temos mulheres à frente de negócios, temos novas gerações assumindo negócios na pessoa de mulheres, é o caso, né, do nosso querido amigo Múcio, da Paraíba, sua filha já está frente à área de inovação do Alambique. Nós tivemos, né, obviamente, precursoras da participação da mulher no setor da cachaça, na figura da Maria das Vitórias, né, da Pitu, e também da própria Margarete. A mulher vem cada dia mais tomando espaço nesse mundo da cachaça, não só como consumidora, mas também como empreendedora dentro do mundo agro do qual a cachaça faz parte.
E eu acho que as mulheres têm mais uma certa sanidade emocional para conduzir esse tipo de assunto, que são assuntos complexos, mas eu acho que com a forma, né, delas lidarem, né, com tantas variáveis simultaneamente, o que nós homens não somos capazes, né? Então eu acho que vem essa sanidade emocional. E estando, Alexandra, num setor, né, que é um setor complexo, né, que é o setor da cachaça, e sendo uma bebida nativa, de mais de 500 anos, eu queria que você desse seu ponto de vista, porque o brasileiro ainda não valoriza e não tem tanto orgulho da nossa cachaça, se a gente compara com a tequila, o conhaque francês, o Scotch Whisky e a própria vodka, né? Porque exportamos também tão pouco, que chega a menos de 2% da produção. Qual é a sua leitura sobre esse cenário e como eles têm evoluído?
Eu costumo dizer que quando eu represento a cachaça, eu represento o meu país. E isso me dá muito orgulho. Há uma longa jornada para que cada brasileiro, do consumidor àquele que ocupe o mais alto cargo do nosso governo, tenha esse mesmo orgulho. As medidas são várias. Desde a união do setor, passando pela elevação da imagem do nosso destilado verde-amarelo, através de uma campanha de branding, até a reavaliação, por exemplo, da carga tributária e o combate a essa economia subterrânea do mercado ilegal. Trabalho para a cachaça, para que todos tenham o mesmo orgulho que eu e muitas pessoas do setor têm do nosso símbolo nacional.
Quer dizer, já entrando um pouco, né, num assunto das diretrizes estratégicas da cadeia produtiva da cachaça, foram elaboradas, né, por um grupo voluntário, né, quer dizer, cada um trazendo sua visão, quer dizer, foi um trabalho, né, de levantamento coletivo, né, e no dia 17 de dezembro passado, foram lançadas, né, pioneiramente, essas diretrizes estratégicas para o quinquênio 2021-2025. Como se deu esse processo, a iniciativa das diretrizes estratégicas e como ela pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento do setor no futuro?
As diretrizes, elas são fruto de um trabalho aí de quase um ano, né, de um grupo multifuncional e também, digo, multirepresentativo de micro e pequenas empresas. Tínhamos representantes também de grandes empresas, tínhamos nesse grupo entidades de classe, entidades também de governo, e esse grupo foi formado por voluntários dentre os membros da Câmara, coordenados, né, por ninguém menos que o senhor, na figura do consultor técnico da Câmara, que inclusive nos cedeu uma metodologia que nos auxiliou muito para que tivéssemos todas as preocupações e anseios daquele coletivo muito bem representados. As diretrizes funcionam como mais uma ferramenta para que o setor caminhe de forma organizada em uma direção única, porque os desafios são enormes, né, professor Jairo? A alta carga tributária e o mercado ilegal, eles são problemas que se retroalimentam, né, e que se arrastam aí há anos e que pouco ou quase nada se avançou, infelizmente, para suas resoluções. Se considerarmos os impostos que, por exemplo, são alvo da reforma tributária em discussão no Congresso Nacional, que são o IPI, o PIS/COFINS, o ICMS e o ICMS-ST, a carga tributária da cachaça beira os 60%. Se considerarmos o universo mais amplo de tributos, aí incluindo o imposto de renda e outros, essa carga ultrapassa os 82%. E isso é uma das causas que alimenta o mercado ilegal, porque um produto ilegal, ou seja, que além de não seguir nenhum padrão de identidade e qualidade, não recolhe impostos aos cofres públicos, por exemplo, chega a custar 70% menos que um produto legítimo. Isso são dados que nos mostra a Euromonitor International numa pesquisa realizada em 2018, e isso se assevera pelo fato de que o consumidor brasileiro, ele é sensível a preço, independente da procedência do produto. Característica, inclusive, muito comum, infelizmente, em países em desenvolvimento, onde a disposição de renda ela é oprimida por questões macroeconômicas. E isso fundamenta muito o aumento do mercado ilegal de destilados durante a pandemia. De acordo com metodologia também desenvolvida pela Euromonitor International, cresceu 10% em 2021. Elevando o mercado ilegal de destilados a patamar de quase 40%, que em 2018 era menos de 30%. E não podemos esquecer que cachaça é o destilado mais consumido no Brasil. 70% hoje do volume comercializado dentro do mercado legal de cachaça, no Brasil, 70% é destilado. Então, medidas como reavaliação da carga tributária, maior fiscalização, avanço da legislação para o endurecimento das penas para os contravetores, modelos produtivos multifuncionais, né, de incentivo à produção de subprodutos da cachaça, para que micro e pequenos produtores tenham renda durante todo o ano, por exemplo, são algumas das inúmeras ações que o setor necessita de maior atenção do poder público e dos legisladores que estão refletidos nas diretrizes estratégicas.
Uma das coisas que a gente tem percebido e sempre se trata é que eu acredito que talvez devido à dimensão territorial brasileira, nós temos regiões e estados com realidades diferentes, né? E o setor da cachaça, claro, que também tem ainda muita heterogeneidade, né? Porque sempre que se fala nesse tema, né, da cadeia produtiva, se fala muito que ainda é um setor que carece de mais união, né? Qual a sua opinião sobre isso?
A heterogeneidade é uma fortaleza da cachaça. Acredito firmemente que precisamos nos valer dela de uma forma inteligente. a fim de fortalecermos a cachaça como indicação geográfica do Brasil, o nosso símbolo nacional. E não tenho dúvida que as diretrizes irão auxiliar todos da cadeia de valor a endereçar para os diversos stakeholders do setor as questões fulcrais para alcançarmos a nossa ambição.
Que barreiras você enxerga para o cumprimento das diretrizes estratégicas, né? Nós temos, quer dizer, a vigência, né? Como nós dissemos no início, você vê que esse tempo é suficiente para a gente fazer e executar essas transformações necessárias?
Eu acredito, professor, que nós temos todos os elementos. As diretrizes, elas foram feitas do setor para o setor. E elas podem, por exemplo, servir de guias para a construção de planos estratégicos das associações, sejam elas de âmbito nacional ou estadual, e até mesmo para os grupos organizados da sociedade civil, que também têm um papel importante para que a gente possa alcançar a nossa missão em 2025.
E já chegando, Alexandra, ao final aqui da nossa conversa, né, para encerrarmos, que recomendações você daria aos integrantes da cadeia produtiva da cachaça para que desdobrem, né, essas diretrizes estratégicas e para que aquela aspiração, né, que nós colocamos na agenda estratégica se concretize, né? Quer dizer, está entre os três primeiros destilados no mundo em 2025. Quer dizer, como você enxerga isso e que recomendações você passaria aqui para os nossos integrantes da cadeia produtiva?
O que eu recomendo é que leiam, que estudem as diretrizes estratégicas. Se tiverem alguma dúvida, podem encaminhar suas dúvidas para o e-mail câmara.cachaca@agricultura.gov.br ou nos convidar a mim, ao próprio professor Jairo, ao senhor mesmo, aos voluntários do grupo, para que nós possamos ajudá-los a interpretar as diretrizes estratégicas, a esclarecer dúvidas e ajudá-los também a construir os planos estratégicos. Nós estamos à disposição, o grupo de voluntário, falo aqui em nome deles, mas tenho certeza que eles vão ter o maior prazer em ajudar o setor aí a seguir as diretrizes às quais nós chegamos. Segunda recomendação que eu faço, muito importante, união e foco. Os desafios são enormes e a união do setor, junto com a capacidade de não nos distrairmos com questões que não nos levarão a alcançarmos a nossa ambição, proporcionarão ações em uma única direção, com objetividade, com assertividade e principalmente com responsabilidade. E as diretrizes vieram exatamente para ajudar todos os integrantes da cadeia de valor da cachaça para podermos executar os nossos planos nesse caminho.
Ah, excelente, Alessandra. Eu diria que nós temos um grande trabalho pela frente, né? Eu acredito que nós temos os elementos necessários para fazer com que o setor cresça.
Professor, eu repito, me sinto muito honrada, tenho muito orgulho de representar a cachaça. Eu quis ser presidente da Câmara Setorial da Cachaça. Quando eu assumi, me lembro muito bem que eu tinha o anseio de torná-la ainda mais relevante. E eu acho que as diretrizes são um dos frutos que nós todos do colegiado produzimos aí nos últimos 4 anos, que mostra a efetividade da Câmara, como ela, por exemplo, é benchmark. Eu tenho uma crença muito forte de que essas diretrizes servirão de modelo para outras câmaras. E, claro, muito, muito aprendizado profissional e pessoal, mas, sobretudo, um orgulho de representar o meu país através de um destilado tão versátil e tão alegre. A cachaça tem uma magia, e é essa magia que eu sei que move cada um dos produtores espalhados por todo o Brasil e nós que aqui na batalha perante as autoridades de governo também temos para elevarmos a cachaça ao que ela merece, a ser nosso símbolo nacional. Muito obrigada pela pergunta, professor.
Então, ouvintes, aqui termina a nossa entrevista de hoje. Eu queria agradecer de coração a Alexandra, a gente sabendo que é uma pessoa extremamente ocupada, muitas demandas, que a gente sabe desses cenários complexos, e agradeço pela sua excelente participação e esclarecimentos prestados, principalmente pela lucidez da entrevista, Alexandra. Realmente foi excelente, a forma objetiva como você colocou aqui para a gente, E esperamos você, ouvinte, no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. O Canal da Cachaça é uma realização da Numis e da Som S.A. E, para encerrar, uma frase que faz parte das diretrizes estratégicas da cachaça: somos todos pela cachaça. E nós vamos conseguir os desafios que estão colocados nas diretrizes estratégicas. Muito obrigado e espero encontrá-los aqui no próximo momento.